começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo na apresentação, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
E na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Kellen.
E vamos conferir o que teremos no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o vice-presidente do Senado, Aníbal Diniz, do PT do Acre, fala sobre a iniciativa do governo de reduzir as tarifas de energia elétrica.
A sociedade brasileira constituiu o setor elétrico por meio de tarifas, pagou por essa eletricidade e chegou a hora de devolver os benefícios em investimentos e na forma de preços mais baixos.
Na série especial sobre a reforma do Código Penal, no quadro Projeto do Dia, nós vamos falar sobre violência doméstica e a tentativa dos juristas de incluir no texto do novo Código Penal o crime de femicídio, ou seja, assassinato de mulheres, como explica o doutor em Direito Penal, Luiz Flávio Gomes.
Femicídio significa assassinatos de mulheres. No Brasil, 11 mulheres assassinadas por dia. A cada 2 horas é assassinada uma mulher neste país. Então, femicídio tem que ter sua relevância, sua importância, talvez até com este nome.
No Som Brasilis, a música do Boca Livre. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, a gente vai conversar sobre os crimes cibernéticos, ou seja, os crimes cometidos na internet.
O Senado deve votar no próximo mês o projeto de lei que tipifica esse tipo, né, de crime, né? Ou seja, já o crime vai entrar, né, no Código Penal, já especificamente, porque hoje em dia falta, né, uma legislação específica. Então, a proposta está tramitando em regime de urgência.
E o assunto é muito importante e também está previsto no novo Código Penal, no texto do novo Código Penal. E um levantamento feito pela empresa Norton mostra como essa atividade ilícita vem crescendo pelo mundo.
De acordo com o relatório Cybercrime 2012, 2 em cada 3 internautas já foram vítimas desse novo tipo de crime, o crime cibernético.
A pesquisa realizada em 24 países, incluindo o Brasil, entrevistou mais de 13 mil usuários entre 18 e 64 anos. Quase a metade dos entrevistados também afirmou que foi vítima de alguma ameaça virtual, como vírus, fraude ou roubo, isso no ano de 2011.
Bom, na verdade, todo mundo praticamente, eu acho que não há ninguém que não abra o seu e-mail e não tenha uma coisa estranha, né? Como uma, teoricamente, uma mulher que lembra de você e que tem umas fotos de quando há 20 anos se encontraram, não sei o que. Aí o cara curioso faz tchan e aí entra o vírus, né? Então isso tem milhares de formas. Dizem que você está devendo dinheiro, que clique e tal, que seu nome está no SPC, que
um
clique para saber,
banco.
Que o banco precisa um novo cadastro, que senão você não vai ter acesso às contas. Olha, a variedade, a imaginação desse pessoal é enorme. E parece que, infelizmente, tem muita gente que cai, né, nas redes, né, desses bandidos, né? Então, segundo esse relatório, o custo do cibercrime é estimado em 110 bilhões de dólares. É uma quantia, olha, é maior do que o orçamento de muitos países no mundo, né? 42% desse custo se referem a fraudes. Se incluirmos nesta lista os ônus relativos a roubos, furtos e reparações, esse índice sobe para 85% do total.
A China é o país que mais perde com o cybercrime. Ao todo, são 46 bilhões de dólares. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar, com um prejuízo de 21 bilhões de dólares.
Quando se considera o número de vítimas, a Rússia está em primeiro lugar. Lá na Rússia, 95% dos internautas já sofreram algum tipo de crime na rede.
E todos os anos, 556 milhões de pessoas são vítimas de crimes virtuais ao redor do mundo. O número é superior à população da União Europeia e 3 vezes a população do país, do Brasil, né?
E imagina, 3 vezes a população do Brasil, né? Quer dizer, é muita gente, né? Para se ter uma noção da quantidade de vítimas, basta pensar que a cada segundo, 18 pessoas sofrem algum tipo de dano pela internet.
O relatório da Norton também aponta para uma mudança de paradigma nas ameaças virtuais. No ano passado, mais usuários relataram ter sido vítimas de novas formas de cybercrime, especialmente ligados às redes sociais e aos dispositivos móveis, como celulares e tablets.
Isso está ocorrendo porque as pessoas estão usando mais esses tipos de aparelhos para acessar a internet. Então a pessoa acessa, né, do tablet, acessa do celular. Agora, os piratas virtuais, de acordo com a pesquisa, eles estão preferindo atacar as plataformas mais populares, como Facebook ou Twitter.
E no ano passado, o número de vulnerabilidades somente nos dispositivos móveis, nos celulares e nos tablets, dobrou. E 31% dos entrevistados afirmam ter recebido uma ameaça virtual. Com relação às redes sociais, 1/6 dos usuários teve seu perfil invadido por um hacker.
O relatório indica também que as ameaças ganharam espaço graças ao descuido dos internautas. Segundo a pesquisa, 2/3 dos usuários não usam nenhuma solução de segurança em seus dispositivos móveis, enquanto quase a metade deles não sabe sequer que existem essas ferramentas, esses tipos de recursos de segurança para proteger o seu celular.
Além disso, 44% dos entrevistados acessam a internet por meio de redes sem fio e redes desprotegidas, né?
O estudo destaca ainda que 1/5 dos entrevistados não checa o conteúdo de um link antes de compartilhá-lo, né? Antes de compartilhar o link, o cara nem sabe se aquele link, na verdade, é um vírus, é isso, aquilo. Ou seja, nem vê o que tem no link e já compartilha, né? O que é uma irresponsabilidade, porque pode ser um vírus e está mandando para todos os amigos, né? Além disso, 36% dos usuários pesquisados já aceitaram como amigos nas redes sociais pessoas que eles, de fato, não conhecem, né? Isso é uma coisa perigosa. Eu mesmo recebi uma, no Facebook, né? Recebi uma proposta de amizade aí, uma mulher queria... E ela, a foto é o seguinte, é só ela de costas, só a cabeleira da mulher. Eu vou virar amigo de uma pessoa que não mostra nem o rosto, só a cabeleira, de costas, só a cabeleira. Você é amigo de uma cabeleira, né? Onde é que você viu isso? Quer dizer, é incrível, né? Como as pessoas fazem aí. Assim, tudo bem, você tem que ter cuidado, né? Porque essa pessoa começa a ter acesso a uma série de informações suas. Pode ser um sequestrador, pode ser qualquer coisa, né? Então é bom ter cuidado, né?
E de acordo com a pesquisa, uma das principais barreiras às ameaças virtuais continua sendo o uso de uma boa senha, uma vez que grande parte dos crimes ainda é realizada através de e-mails.
No entanto, 40% dos usuários, Kellen, não usam senhas complexas ou não as modificam regularmente. O sujeito fica com a mesma senha durante 10 anos, né? Aí tá difícil, né? Aí, em algum momento, vão descobrir essa senha, né?
E fica aí, então, a dica para se proteger dos crimes cibernéticos. É preciso investir nas soluções de segurança e prestar atenção nas senhas utilizadas e sempre alterar as senhas que são usadas, né, Ivan?
Muito bem. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos um assunto muito do dia a dia, né, da vida moderna, que são os crimes cibernéticos.
Este é o Senado é Mais Brasil, o programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. E você que está em Teresina, agora é hora do Minuto Cultural.
Minuto Cultural.
Em Teresina, todos os sábados, a oficina de teatro Seja Sem Vergonha de... incentiva os participantes a controlarem sua timidez e o medo. O curso, realizado no Memorial Zumbi dos Palmares, utiliza o método do dramaturgo carioca Augusto Boal, que trabalha as emoções no teatro. Os módulos acontecem de 3 às 6 da tarde e o memorial fica na Avenida Miguel Rosa, 3400, próximo ao Corpo de Bombeiros. Ainda em Teresina, no próximo fim de semana, o espetáculo de humor Ciribolo, com os comediantes João Cláudio Moreno e Dirceu Andrade. No palco, a dupla irá contar piadas, mostrar personagens e divertir a plateia que comparecer à Central de Artesanato Mestre Dezinho, neste sábado e domingo, às 7 da noite.
Pois é, após as dicas culturais da capital do Piauí, vamos aos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. Senadores e deputados têm até hoje para apresentar emendas à medida provisória que prevê a redução das tarifas de energia elétrica. O texto, que chegou ao Congresso Nacional na sexta-feira passada, traz a diminuição de tributos federais e estabelece um novo cálculo para o preço da energia fixado na renovação dos contratos de concessão. O objetivo das mudanças é promover uma redução média de 16,2% na conta de luz das residências e de até 28% no preço cobrado do setor produtivo. O vice-presidente do Senado, Aníbal Diniz, do PT do Acre, elogiou a iniciativa do governo e ressaltou que os benefícios serão duradouros.
Nós temos pela frente um horizonte bastante promissor a partir desse anúncio. Essa perspectiva existe não apenas pela possibilidade de termos energia a um preço menor, o que por si já é extremamente positivo, mas também pelo significativo impacto que essa redução nas tarifas de energia provocará no conjunto da economia do nosso país nos próximos anos. A sociedade brasileira constituiu o setor elétrico por meio de tarifas, pagou por essa eletricidade e chegou a hora de devolver os benefícios em investimentos e na forma de preços mais baixos.
Depois do recebimento das emendas, a medida provisória vai ser analisada por uma comissão mista antes de ser votada nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O projeto que define no Código Penal os crimes ligados à internet pode ser votado no próximo esforço concentrado do Senado. De acordo com a proposta, serão punidas as pessoas que invadirem computadores ou oferecerem programas que permitam o acesso irregular às máquinas. Também haverá pena para quem obtiver ilegalmente informações sigilosas contidas em meio eletrônico. O texto está em regime de urgência no plenário do Senado, mas não foi votado por falta de acordo entre as lideranças. A polêmica existe porque alguns senadores defendem que a discussão sobre os crimes cibernéticos seja feita junto com a reforma do Código Penal. Essa não é a opinião do senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte. Para ele, a definição desse tipo de crimes não pode esperar.
Se ela for subordinada à revisão do Código de Processo Penal, ela não será efetivada ou não terá eficácia antes de se definir, por exemplo, temas polêmicos como o crime homofóbico, como a maioridade penal, fatos que demandam uma discussão exaustiva, audiências públicas e que confrontam com a urgência da tipificação do crime cibernético, os hackers que promovem desvio no sistema financeiro e prejudicam o usuário decente e honesto.
E o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, cobrou do governo soluções para ajudar os produtores rurais do Nordeste que sofrem com a estiagem. De acordo com o senador, a Companhia Nacional de Abastecimento se comprometeu a distribuir milho para o Ceará, mas os produtos não chegam aos agricultores por conta da burocracia. Eunício Oliveira afirmou que o governo quer acionar o Exército Brasileiro para levar 400 mil toneladas de milho para a região. O problema, segundo ele, é que o transporte dessa carga não é tão eficiente, o que pode atrasar a entrega. O senador cearense fez um apelo por medidas planejadas e mais eficazes.
Em tempos de comunicação instantânea, não é possível que a esplanada dos ministérios não saibam que homens e mulheres e crianças estão sendo torturadas pela fome e pela sede, que colheitas são perdidas e os rebanhos e a criação de aves estão morrendo em meio a uma evidente falta de planejamento, pois a emergência de agora já era uma tragédia anunciada há meses.
Destaques do Senado.
E chegou a hora do Minuto Cultural para os ouvintes da capital do Ceará.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a partir desta quinta-feira, começa a Mostra da Canção Brasileira Independente, promovida pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. O evento, realizado em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, chega à sua sexta edição, com shows de Paulo Matricó, Cristal, bandas Teregroove e Maglore, além de outras atrações. Ao final, haverá a gravação de um DVD ao vivo, com a participação de cantores e compositores de destaque na cena local. A abertura será nesta quinta, às 19h, no Dragão do Mar. Ainda em Fortaleza, nesta sexta-feira, show com o cantor e compositor Jorge Duran. Radicado em Brasília, o músico acaba de lançar o DVD ao vivo Brasileiramente, uma compilação de seus últimos 3 CDs gravados. Nesta sexta, às 20h, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A entrada é franca.
Chegou a hora do Som Brasílias.
Som Brasílias. A música da nossa terra.
No Som Brasílias, o grupo Boca Livre.
Alguém cantando bem, alguém cantando é bom de se ouvir.
Grupo vocal carioca, o Boca Livre nasceu em 1978 com a seguinte formação: Maurício Maestro, contrabaixo e vocal, Zé Renato, Cláudio Nucci e Davi Tigel, todos violão e vocal. O grupo fez muito sucesso no fim dos anos 70 e na década seguinte, graças ao estilo refinado, traduzido em cuidadosos e afinados arranjos vocais e instrumentais. Os arranjos fugiam da métrica convencional, utilizada por outros grupos, pelo uso de acordes vocais dissonantes e revezamento nos solos. Destacam-se também a instrumentação suave e o bom gosto na escolha do repertório, formado por composições próprias e versões inspiradas. Em 1979, o Boca Livre lançou o primeiro disco, um trabalho independente que leva o nome do grupo e que alcançou recorde de vendas, o que mexeu com os parâmetros do mercado musical. O álbum trouxe os sucessos Toada e Quem Tem a Viola, entre outros.
Quem tem a viola se acompanha, não vive sozinho, nem pode penar.
Em 30 anos de extensa carreira discográfica, o Boca Livre lançou trabalhos no exterior, recebeu prêmios e seus integrantes lançaram também álbum solo. Nos anos 90, Cláudio Nucci e Davi Tigel saíram do grupo, sendo substituídos por Fernando Gama e Lourenço Baeta. Em 2000, foi a vez de Zé Renato deixar o Boca Livre e Cláudio Nucci voltou em seu lugar. A gente vai ouvir o grupo Boca Livre em Chegou no Vento, composição de Chico Chaves e Vinícius Cantuária, faixa do álbum Folia, de 1981.
Pela estrada que me leva a Maceió, eu descobri você contando estrelas. Há muito tempo que eu andava só, no mesmo shot, coisa feiticeira.
Não sei se foi o canto do Tiê, não sei se foi o ar do luar
que me prendeu nos seus carinhos lá. Um dia volto e volto pra ficar. E pela estrada que me leva a Maceió, eu descobri você contando estrelas. Há muito tempo que eu andava só, no mesmo shot, ou coisa feiticeira. Não sei se foi o canto do Tiê, não sei se foi o aro do luar que me prendeu nos seus carinhos lá. Um dia eu volto e volto pra ficar. Chegou no vento a voz do cantador, chegou no vento a voz do cantador, chegou no vento a voz do cantador,
você, contando estrelas. Há muito tempo que eu andava só, o mesmo short ou coisa feiticeira. Não sei se foi o canto do tiê, não sei se foi o aro do luar que me prendeu nos seus carinhos lá. Um dia eu volto e volto pra ficar. Chegou no vento a voz do cantador. Chegou no vento a voz do cantador. Chegou no vento a voz do cantador.
Vimos Chegou no Vento, com o grupo Boca Livre, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos para um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.